Obrigado, pastor Marcos. É uma bênção poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra mais uma vez. Eu quero fazer dois anúncios, na verdade um reforço, o pastor Marcos já falou. Toda atividade que teremos dos Jogos de Verão, dia 15 e 22 de fevereiro, na nossa igreja, é a sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja. Nós nos apresentamos como igreja, a multiforme sabedoria de Deus. São as facetárias da igreja. E muitas vezes a gente confunde templo com igreja, né? Igreja com templo. Então, aqui é um templo e a igreja se reúne aqui, mas a igreja também pode se reunir na praia, né? Há várias estratégias que a gente pode usar. E a igreja vai estar lá, vários dos seus ministérios, né, estarão lá. E eu queria reforçar para que você fizesse a sua inscrição ali na tenda, nós temos ali. Você vai, com a inscrição, você vai também adquirir esta camisa. Fala sério, a camisa tá bombando, tá? Nossa comunicação arrebentou mais uma vez. Galera aí que pensou e que trabalhou essa camisa, uma camisa com cores vivas, cores de verão. E estaremos ali dando visibilidade. Em princípio, fizemos 300. Não tem totalidade ali, esse primeiro domingo, mas já foram adquiridos quase o total, acho que a metade, já passou de 50 ali, mas começamos hoje de manhã, hoje é o primeiro domingo, geralmente o primeiro domingo não tem tanta busca assim, mas a galera tá com fome, está com sede aí de exercício, né? O pastor Humberto aí vai estar à frente aí com a galera do Saúde Praia, né? E eu quero dizer que nós estaremos ali com várias atividades, com futebol, com beach tennis, com surf. Vai estar também as ações, atividades, né, lúdicas lá, com funcional. E teremos também o Saúde Praia no dia 22 e vamos ter o Recriança na ação no dia 15. Então, tanto no dia 15 como 22, nós teremos uma ação específica nas tendas, né? Então, ali no posto 9, já foi informado, você pode depois buscar maiores detalhes ali. São vôlei de dupla, vôlei quarteto, misto, e já tinha um pessoal se inscrevendo de manhã. Então, nós temos várias atividades. Você que, de repente, não quer esses esportes, eles têm a corrida também pela ciclovia, existe também, são medalhas. Então, se você não quer competir, você acha que é o concurso, você não vai se envolver nessa competição, então tem atividades lúdicas, tem atividade recreativa, né? Se você não quiser fazer atividade nenhuma, tem levantamento de sanduíche, tem levantamento de copo de guaraná natural, tem copo d'água. Então, você vai levantar, vai fazer um exercício aí no seu braço, você vai fazer um montão de coisa, bater um papo ali naquela resenha. O esporte, ele pode ser competição, mas ele é lazer, ele é saúde, ele é entretenimento. E uma proposta que o Ministério Esportivo traz à igreja de entretenimento. O crente também pode entreter, o crente também se diverte. Amém ou não amém?
Amém.
Amém. Então, nós podemos nos divertir. Eu sei que você passeia, você faz um montão de coisa, mas nós também podemos, de uma forma estratégica, nos divertir juntos, de uma forma estratégica, e alcançar vidas também. Então, nós vamos ter, no caso, no Saúde Praia, no final daquele oferecimento de vários serviços públicos, vários serviços, que medição de pressão, verificação de glicose e tal, várias ações de saúde, e no final, aquela estratégia gospel, que ele vai conversar com o psicólogo. Cadê o Roberto? Roberto está aí. Vai conversar com o psicólogo e ali é colocado para ele. De repente, o teste dele de glicose deu muito alto, aí já vai ficar preocupado, já vai conversar com o psicólogo. E ali ele é apresentado o maior dos psicólogos, que é Cristo Jesus, né? Então, várias decisões são tomadas ali também. Então, várias pessoas, banhistas que vêm, jogam conosco, participam. É a igreja. Muita gente pergunta, o que é isso? É igreja? Porque o pessoal acha que crente não joga. Joga e bem, né? Sim ou não? Joga e muito bem. Então, a galera do vôlei lá, a galera do beach tennis, tem uma turma fera do surf aí, o pessoal do Surfista de Cristo, do Esdras, que vai estar com a gente, Ana Paula, o pessoal aqui da igreja. Então, irmãos, é uma oportunidade tremenda de mostrar, é o que eu sempre digo, a nossa igreja não, né? Mas muitas igrejas, muito desse gospel nosso, fala muito do espírito, pouco da alma e nada do corpo. Então, fala muito do espírito, esse é o discurso eclesiológico da grande massa. A igreja, uma santificação abstêmica do não pode, não pode, não pode, não pode, e as propostas são, geralmente, com raríssimas exceções, A Igreja Evangélica Brasileira, talvez no mundo, fala muito do espírito, pouco da alma e quase nada do corpo. Qual é a proposta do corpo? Tem gente que fala, ah, eu malhava e tal, me converti, agora sou de Jesus. Aí o cara vira uma catedral do Espírito Santo, sem necessidade, né? Então, ele pode, não só sabemos que há várias questões de saúde e tal, mas a gente pode dar atenção ao corpo, não só numa questão de seio, de saúde, mas também numa questão de estratégia. Porque, veja bem, olha só o nosso desafio. O nosso desafio é apresentar para o ser humano natural, o não crente, o cara que prioriza o físico, o tangível, o palpável, o agora, o Deus dele é o dinheiro, é ou não é? No seu trabalho, na escola, não é assim? Então, a gente vai pregar o ser humano natural, o ser humano não crente, sem Cristo, sem expectativa do futuro, transcendente, ele quer tudo agora. E a gente vai levar um evangelho transcendente, um evangelho com a proposta da salvação eterna, morar, né, nas ruas de ouro e tal, uma maravilha isso tudo. Só que para o cara quer agora. Então, como eu vou levar um evangelho para o cara, transcendente, para o cara que ele quer agora? É o físico, é o material, é o tangível, é o palpável, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia, né? E aquela história, tão importante quanto o conteúdo, é a estratégia de apresentá-la. Por isso, quero voltar a apresentar para vocês o livro que o Senhor me deu durante 35 anos de passagem, desde quando eu parei de jogar futebol profissionalmente, né? Você está ligado, você sabe que o mundo perdeu um grande volante, mas Deus deu um pastor bom, ou um bom pastor. E isso tudo transformou no livro Teologia do Esporte, que eu não tinha ideia de quantas portas Deus tem aberto. Já fui falar a grupos de empresários, já fui falar em clubes. Essa semana eu estava no Corinthians, né? Há uma oportunidade, vou estar indo agora num clube aqui do Rio, ele é vermelho e preto, assim, listradinho. Qual é o nome desse time? Acho que é tal de hã? Como é que é o nome? Flamengo, é isso aí. Tem flamenguista aí? Aí, rapaz, meu Deus, onde vai? Tem vascaíno? Olha aí, Botafogo! É que Botafogo é mais... Eu não vou perguntar o Fluminense, que eu sei que a galera vai... O Fluminense comedia. Não precisa todo mundo gritar do Fluminense, não, tá? Mas tem tricolor aí? Olha aí, rapaz. Tricolor é sempre a maior torcida, com certeza. Sei porque esse time é tremendo. Campeão do mundo em 1952. É um time fantástico. Meus irmãos, vocês estão rindo? É sério, coisa séria. Então, eu brinco assim dizendo, viu como é que isso mexe? Isso mexe. E a gente precisa aproveitar isso aí. Então, se você quiser usar, você pode ler. Eu já comentei aqui, lancei primeiro domingo. Deus tem dado oportunidade de estarmos em muitos clubes. E com isso, oferecendo a oportunidade de poder levar o evangelho numa linguagem esportiva, usando muito do princípio literário de Paulo. E vários outros textos bíblicos que, quando aplicamos o princípio esportivo, ele salta muito melhor. Você pode se contextualizar e você vai também refutar, você vai ganhar argumentação para evangelizar esportistas ou atletas ou as pessoas que gostam de esporte. Você vai melhorar também, vai entender um pouco mais, como já disse, de alguns textos. A gente tem uma proposta de acampamento, de futebol, várias pessoas, há uma proposta, então Deus tem aberto tantas portas. Conversamos com o pastor Fernando Brandão, há um projeto, quando ele viu, de alcançarmos o Brasil inteiro num programa de esporte social, através do esporte no Brasil inteiro, através da Convenção Batista Brasileira, incluir no seminário também, como é um sonho nosso, de incluir como crédito ou como curso no nosso curso de teologia, para que esse cara pastor, ele já vá entendendo o que a gente pode alcançar através do esporte. Então, esse livro, eu vou estar lá fora, pastor Wander, 01, já ouviu falar no 01? Nunca ouviu falar? Vandinho, grande Vandão, é o nosso Vandinho, abençoadíssimo, eu me amarro nesse cara, não sei porquê. E eu posso dizer isso mesmo, porque eu gosto dele, tenho algum contato, parceria com ele, muito antes de vir para cá, em 2011, E ele, quando eu cheguei aqui, ele me mostrou uma carta convite que fiz para um congresso que ele pregou em 1992. era mais antiga a carta do que a secretária que me apresentou aqui na época à igreja. Então, assim, a gente já teve, já convidei vários. E ele fez aqui, deu uma moral aqui. O Fabinho também, que é o nosso irmão aqui da igreja, que é executivo, executivo de futebol, executivo de futebol do Corinthians, né? E o Renê Simões, que é treinador de futebol, irmão nosso também, e é uma benção. Então, eu vou estar lá fora também, vai estar na livraria, você pode adquirir também. Lembrando que esse livro, metade do recurso, está sendo usado para a gente gerar recursos para os nossos projetos da Recriar e do Casa Cap também. Então, não só você vai ser abençoado, como você vai poder abençoar muito, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com você. Deus colocou no meu coração uma série de mensagens sobre... É porque alguns irmãos que viram falaram essa campanha. Mas também é uma campanha, mas a gente está denominando série de mensagens. Comecei de manhã lá no Casa Cap, lá na nossa RVG. Vou continuar aqui com a segunda mensagem e nós vamos lá durante o mês todo de fevereiro, compartilhando essa mensagem. E a ideia que Deus colocou no meu coração de tratar sobre Davi, eu gosto muito da história de Davi, mexe muito comigo. Para mim, eu tenho na minha cabeça, né, Ricardo 4:8, eu tenho que Deus ele levantou dois caras, dois personagens, para decodificar, para traduzir, falou, é isso aí, essa parada aqui, ó, olha para esses caras aqui, são vários outros, né? Nós temos centenas de personagens, mas no meu entendimento tem Davi no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Para mim, esses dois caras falam muito comigo e eu consigo aprender muito, me vejo muito neles. E para mim, Davi no Velho Testamento é uma aprendizagem, uma escola de como fazer e de como não fazer. E é impressionante como Deus não é como nós, que fazemos nosso currículo e pomos só os cursos feras, que arrebentamos, é jogado, que você pega material, vídeo de jogador, você olha assim, dá vontade de você contratar para ele jogar no teu time na pelada, porque o vídeo dele é tremendo, extraordinário. Mas nós somos assim, nós fazemos o nosso currículo e colocamos ali o melhor. Deus fez o currículo, e principalmente na vida de Davi, existe bola fora de Davi, existe gol que ele perde na cara do gol, debaixo do pau, como diz o outro, debaixo do travessão. Davi tem alguns desajustes, mas esse cara a Bíblia chama de segundo coração de Deus, então a gente tem que respeitar. A gente tem que olhar e ver muita coisa que a gente pode aprender, e o que eu acho fantástico, as histórias dele, como fala muito ao meu coração, eu consigo traduzir muito para o dia de hoje, eu consigo aplicar muito, e eu gostaria de caminhar com vocês hoje, nessa minha já segunda mensagem da série, Vencendo Barreiras, Vencendo as Barreiras, porque Davi, ele nos ensina que você chegando na vitória, você pode chegar no sucesso, você pode chegar na conquista e mesmo assim ter que passar por barreiras. Então a proposta de Deus para nós, na nossa vida cristã, nossa vida com Ele, eu não sei de onde tiraram, né, talvez o triunfalismo exacerbado, mas eu não sei de onde tiraram que chegar na vitória, chegar no sucesso, você não precisa passar ou você não pode passar por problemas, dificuldades, demandas e barreiras. Então, a corrida de 100, 200 metros rasos com barreiras é exatamente a proposta para a gente. Então, a competição que Deus nos chamou para correr, entre muitas outras analogias, poderíamos colocar, eu gosto de citar, a corrida de 100 metros é curta, a vida é muito curta. 100 metros são segundos. E elas acontecem, os 100 metros sem barreiras e 100 metros com barreira. E a proposta que Deus nos chama para correr na nossa vida são 100 metros com barreira. Então, quando você chega para um atleta que vai correr, está na final do campeonato, a final da Olimpíadas, a final do Mundial de Atletismo, nos 100 com barreiras, você vai chegar para o cara, você não vai ver ninguém dizer, ué, mas peraí, eu vou ter que correr, ainda vou ter que pular essas barreiras? Porque já faz parte do seu treinamento, já faz parte da sua mentalidade, já faz parte da prova que ele foi convocado para correr. Então, nós temos que entender isso, que a nossa corrida é uma corrida com barreiras. E não impede de sermos, de cumprirmos a meta, de alcançarmos o alvo, de sermos campeões, de ganhar a medalha, de ganhar troféu, de subir no pódio, eterno com Cristo, mas precisaremos passar por barreiras. Então, muitas vezes a gente corre na nossa vida cristã e a gente acha que passar por problemas, por desavenças, por adversidades, por barreiras, parece que Deus nos abandonou, Deus não está comigo, o diabo entrou. E é o que eu sempre digo, falei hoje de manhã, quando que o diabo não entrou? Ele sempre entrou. A Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas por sete foge de vós. A questão não é ele vir, a questão não são as barreiras que virão sobre nós, a questão é como você está preparado e qual é o seu pensamento em relação a tudo isso. Então você pega Davi, pega Paulo, eles correram com barreiras, foram muitas barreiras, foram muitos problemas, foram muitas adversidades, mas quem vai dizer, quem ousa dizer que esses caras não chegaram no pódio, que esses caras não foram campeões, que esses caras não medalharam? Eles são frutos de uma conquista, mas de uma conquista que exige os saltos com barreira. Aí está aí Davizinho aí, ó, ruivo, com a sua funda ali correndo, ó, o Golias lá no fundo, lá, ó, ó, o paredão lá. E está as ovelhinhas ali, olha lá as barreiras de Davi. Barreira, Davi vai pular. E ele sabe disso. E existem algumas barreiras, e eu queria pensar com vocês, existe uma coisa clássica, midiática, né? Fenomenológica na vida de Davi, muitos textos e passagens que a gente conhece, mas Deus foi me levando em algumas passagens, algumas barreiras, talvez são barreiras minúsculas, que a gente talvez não percebe, ou se você percebeu, você vai acrescentar um pouco mais alguma coisa hoje. Mas hoje, pelo menos, de manhã, a gente iniciei falando com eles lá do... E eu quero ler com você aqui, que é base para esse, para essa série de mensagens. 1 Samuel 16, versículo 1 ou versículo 3, que é a história, é o início, é a convocação de Deus para Davi, envolvendo Samuel, disse o Senhor... 16, versículo 1 ao versículo 3. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Ou em outras versões, até quando você vai sofrer por Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Nessa versão aparece essa expressão, vem, eu acho fantástico. Na NVI, por exemplo, está vai. E... Nos estudos mais profundos, exegéticos, fica a ideia de vem. Tem diferença quando Deus diz para Samuel, vem ou vai? Sim ou não? Dá para raciocinar? Tem neurônio aí? Bate aí. Tem? Dá? Sim ou não? Samuel, vai. Samuel, vem. Então, a ideia de que Deus já está aonde Samuel precisa ir. Muita gente não se percebe. Toda convocação de Deus é um portal que se abre. É um convite que Deus faz para que a gente, daqui a pouquinho você vai ver, literalmente isso acontece. São decisões nossas que dão impacto imediatamente no mundo espiritual. E parece que nós estamos num tempo onde o materialismo, a correria, o dia a dia, a concorrência, as empresas, eu sei disso, eu sei a busca pelo vil metal, pelo sustento, por tudo isso. Mas nessa vida nossa de incerteza, de perseguições, de medo que causa, e muitas vezes é o que aconteceu nesse período, Samuel está no meio desse fogo cruzado. E Deus diz para ele: não, você vai porque eu vou te enviar. É uma questão de decisão, meus irmãos. Ou você acredita em Deus, ou desiste de viver com Deus. Ou você crê em Deus, aprenda a andar no pseudo escuro, porque não existe andar no escuro com Deus. Cada passo dependendo de Deus, ou a gente vai adoecer em querer entender Deus, em querer matematicamentizar Deus. E Deus não é assim que funciona. E aí Samuel vive numa crise, ele vai e ele leva e ele escolhe Davi. Um Davi que está lá, um Davi que passa pela outra barreira de rejeição. Porque o seu pai, sabendo que o Deus iria ungir um dos seus filhos a rei, passa todos os filhos. E é impressionante no texto. Não é Jessé que diz que há ainda um menino. Jessé passa os sete filhos Acabou. Deus falou que não é nenhum dos sete. O que Jessé tinha que dizer? Se Samuel, homem de Deus, já disse, Samuel era respeitadíssimo nesse ponto da história. Ele sabia da profundidade profética do envolvimento de Samuel com Deus. Quando Samuel diz que vai ungir e acaba os sete meninos, ele não propõe nada. Aí Samuel que diz, acabaram seus meninos? Não é possível, Deus mandou vir aqui ungir um dos seus filhos. Ou seja, o pai de Davi não viu o que Deus viu em Davi. Davi ultrapassa a barreira da rejeição domiciliar. Depois ele é ungido na frente dos irmãos. E há uma concorrência interna. Barreiras que a gente precisa passar, inclusive, às vezes, dentro da própria família. Deus levanta um e levanta outro para outra coisa. Mas para aquilo, Deus não levantou. E isso acontece na frente dos irmãos. Essa crise de ciúmes familiar, dentro do próprio trabalho, é uma crise de confronto e de competição interna. Isso é terrível. E muitas vezes a gente passa isso na nossa família, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que a gente esteja. E são barreiras que Davi, um menino, quem tem 16 anos aí? Cadê a galera? 16 anos, aí, poucos, né? Cadê a galera dos 16 anos? Tem mais alguns ali. 16 anos, no máximo, tá? Segundo os eruditos estudiosos, Davi teria no máximo 16 anos. Um menino de 16 anos, sendo convocado por Deus. E o que Deus diz no versículo? Vai, Samuel, e unge que eu tenho escolhido esse menino para ser rei. É uma convocação muito séria, muito profunda. Mas Davi topou. Então, só aquela gotinha de sabedoria antes, né? É que, muito cuidado quando você não obedece ou não atende à convocação de Deus. Porque quando você não atende à convocação de Deus, você está dizendo não para Deus. Mas fico tranquilo, porque Deus, Ele mesmo se atende, e Deus não tem crise psicológica porque você, ou psíquica, porque você, Deus não entra em crise, Deus não fica magoadinho, bicudinho contigo, porque você não pegou o bonde dele da época. E algumas vezes Deus providencia outro bonde para você. Mas há um perigo de você perder vários bondes de Deus e você ficar na estação. Como Deus tem que fazer o que Ele propôs a fazer e você não entrou no bonde e ficou na estação, o que que papai tem que fazer? Hã? Levantar? Outro. Porque Ele vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E Deus trabalha com algo? Tempo. Você não vai ter a vida inteira para fazer o que Deus te chamou para fazer. E às vezes a gente quer rotular, brinca casalzinho, né? Alguns irmãos acabaram, não, eu estou esperando para ter, já estou 3 anos de casado, 5 anos de casado. Não, a gente está esperando fazer a nossa casa, terminar a nossa casa, a gente está esperando. Eu não vou falar aqui um casal que bem próximo a nós, e eu falei, cara, não espera, daqui a pouco tu vai estar com 40 e poucos anos igual a mim, estou com 45, né? Então, quase que encaixou, caramba, né? E às vezes tu vai ficar com 40 correndo atrás de criança, daqui a pouco a coluna doendo, correndo atrás e tal. Vai ficar ruim, então resolve logo esse problema e faz logo. Até porque você é brasileiro, se você esperar se solidificar financeiramente, terminar a casa e fazer isso, fazer aquilo, você talvez, pode ser que você não consiga. Então, existem coisas que a gente vai procrastinando, existem coisas que a gente vai justificando, buscando ter uma estrutura que talvez ou nunca teremos, ou vai demorar muito para ter. Só que algumas coisas dá para Deus esperar, e muitas outras não dá. Porque Deus trabalha com tempo. Dá para entender? Deus trabalha com tempo. Então, Ele tem uma corrida, Ele tem uma busca, e Ele precisa fazer algo. Então, Saul perdeu o bonde de Deus. Só que Deus tem que tocar a história, Deus tem que levantar alguém que vá fazer o que ele quer fazer. Não importa, tem um menino de 16 anos que ele está olhando esse menino, ele está ouvindo, porque ele recebe adoração. Quando Davi, o pequeno Davi, o adolescente Davi, começa a tocar a harpa, demônios fogem. Quando ele começa a tocar a harpa, sai fogo daquela harpa, os anjos vêm, Deus recebe adoração, há um mover no mundo espiritual, há uma unção, uma esfera de alegria, de poder, de graça, de uma intrepidez do menino de 16 anos, ao ponto dele defender as ovelhas que foram colocadas para ele cuidar. Ele vê aquele rebanho com uma fidelidade tão grande, outorgada pelos seus pais, pelos seus irmãos. Ele está cheio de orgulho, porque eles disseram, talvez os irmãos ignoravam aquele trabalho de cuidar de fezes, urina, de animal, vai cuidar bem longe. Era uma função que ficava com o filho mais novo, mas Davi tem uma outra ótica, Davi tem uma outra visão, e ele está adorando. Ele está adorando ao Senhor ali. Quando vem ursos e leões para abater as suas ovelhas, ele não sei como, irmão, eu não sei como. Chegar no céu, a gente não vai precisar perguntar, né? Porque no céu não é lugar para dúvida. Quando chegar no céu, a gente já vai saber como ele resolveu. Mas é surpreendente isso. Como que Davi conseguia, com a sua funda, matar um leão? E diz uma passagem do texto que ele agarrava pela barba. Então o negócio não era de diálogo, né? O negócio não era tão de distância, só com a funda. Davi, na mão, ele, com certeza, o cara era jiu-jiteiro, Davi, porque para dar um golpe, dar um mata-leão num leão, não era fácil não, hein? Ele dá um armlock lá. Tem jiu-jiteiro aí? Cadê a galera? Então, meu irmão, ele dava um mata-leão no leão. Ele resolvia aquele problema, ele dava um jeito. Então ele tem várias barreiras e ele é convocado e ele é ungido como rei. E a partir daquele momento que ele é ungido como rei, Deus começa a ver de uma forma extraordinária. E aí eu queria só ler o versículo 13 antes de compartilhar, fechar essa parte. Tomou Samuel o chifre, versículo 13 do capítulo 16. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Aí é a terceira barreira que eu citei, né? E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. No versículo 13, ele ungiu, pegou o chifre de animal, cheio de azeite, que Deus deu para Samuel ungir. Quando Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, naquele momento, o mundo espiritual publicou. Foi publicado no mundo espiritual que aquele menino Davi agora passa a chamar o Rei Davi. Isso é uma ordem no mundo espiritual. No físico ainda não aconteceu. O físico só vai reverberar o que acontece primeiro no mundo espiritual. E o mundo espiritual é gerado pelas tuas decisões. O que você decide agora será impactado no mundo espiritual. Senhor, tu pode me salvar na cruz. Ele disse, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A decisão que a gente toma agora, pode ter roubado o que for, ele não participou de nenhum culto, ele não levantou a mão, ele não foi apelo, mas ele disse ao portal da salvação, ele disse para o Cristo, Senhor, me salva. E Jesus falou, tu está salvo, se você crê. E ele creu na cruz ali, cravado na cruz, o homem foi salvo. Então a tua decisão hoje vai reverberar no mundo espiritual, exatamente. Porque olha o que acontece, nós lemos o versículo 13. Olha o versículo 14. Tendo retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então a decisão de Davi de topar, Davizinho, Deus mandou aqui, eu vou ungir você. Deus vai separar para ser rei de Israel. Você topa? Topo. E sabe o que eu penso? Se Deus fez isso com um moleque de 16 anos, moleque na expressão carinhosa, se Deus fez isso num garoto de 16 anos, como é que não vai fazer na tua vida, você com 25, você com 35, você com 45, eu com 48, agora que era a hora da... Né? Como Deus não vai fazer isso com 55 anos, com carinha de 30? Como é que Deus não vai fazer? Vai fazer. E quando você anda por aí, eu que ando em comunidade, a gente vê menino de 16 anos comandando o morro. A gente vê meninas de 16 anos entregando o seu corpo e, infelizmente, de uma forma maléfica, sustentando a família e, muitas vezes, os pais apoiando. Mas eu também vi na Ucrânia, e tenho visto aqui também, mas vi na Ucrânia meninos de 14, 15, 16 anos, Deus levantando para ser pastor, porque existe 400 pastores na guerra. Eu vi Deus levantando os meninos com fome, com sede, com os olhos de fogo, aprendendo o curso para ser pregador leigo, para assumir igrejas. Adolescentes de 14, 15, 16 anos. Então Deus não trabalha com idade, Deus trabalha com coração. Então aqui, meus irmãos, e é esse cara, Davi, agora está preparado, o rei de Israel, ele vai numa expedição lá entregar comida aos seus irmãos, e quando chega lá, ele se depara com um quadro de Golias, ameaçando o exército do Senhor. E aí, eu quero compartilhar com você agora esses três pontos da noite, diz, versículo 24, quando Davi chega lá para encontrar e levar comida para os seus irmãos, eles estão sendo ameaçados por Golias. Versículo 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Versículo 32: disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração ninguém, por causa de ninguém, porque o teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Ou seja, primeiro aqui dessa noite, primeira barreira que a gente precisa saltar, Davi saltou e a gente precisa entender e assumir, é muitas vezes nós nos deparamos com a barreira do medo. Existe a questão do medo, e o medo é pauta para manga é assunto para mais de metro, como diz o outro. E eu não quero entrar na parte científica, acadêmica, eu não quero entrar nessa parte que a gente poderia secar, fobia, medo, mas eu quero apresentar o seguinte, o quadro do medo, e o que é pior, não é o medo de Davi, mas é o quadro que ele se depara com a ambiência de medo. Davi chega no lugar onde homens, guerreiros formados do exército, todos temiam Golias, e ele chega, um jovem, um menino, e ele se depara com esse quadro de medo. E nós vivemos num tempo onde há o medo instalado, o medo comercial, o medo conjugal, o medo de tratamento com os filhos, o medo que a gente tem, vários pais toda hora. Poxa, eu tenho medo dessa questão do meu filho, dessa questão de vida dele, de opção, da escola, de qual curso ele vai optar, onde ele está indo sozinho para tal lugar. A gente que trabalha aí com o mundo esportivo e se depara com muitos pais que tem o medo de enviar o filho para fora do Brasil, muitas vezes, para fora do Rio de Janeiro, por situações que a gente não consegue controlar. O medo, a incerteza comercial, financeira, a questão econômica da empresa, o teu trabalho, você não sabe se até o final do mês você está empregado. Há um terror, e agora o pessoal, eu vi um advogado renomado, com um baita de um escritório, falando sobre a questão da inteligência artificial. Há um medo. Para alguns grupos soltando fogos. E eu tive com outro lado um rapaz de comunicação, ele estava soltando. Como está ampliando o mercado? Como tá? Mas para outros, estão com medo. E ele me dizia que vários processos, várias coisas, vários trabalhos, que agora com a inteligência artificial pode ser feito por uma pessoa só. E de repente um escritório vai ser todo ameaçado. É o medo. É o medo do novo, é o medo das coisas modernas, da tecnologia, do avanço, das doenças, da enfermidade, a cada coisa. Então nós vivemos também num tempo de medo, de incertezas, de coisas que nos lançam e nos tiram a tranquilidade. E muito, mais do que nunca, vivemos um tempo onde nós precisamos depender de Deus. Se você não depender de Deus, você não vai ter paz, você não vai descansar. E mais do que nunca, vivemos um tempo onde nós precisamos depender do Senhor e crer que Ele está no controle. E Davi chegou antes daquele caos, daquele relatório de medo. Aqueles homens preparados, aparentemente treinados, preparados, são fortes, com as suas armas, com lanças, com escudos. Homens treinados, talvez milhares e milhares de homens com medo de um homem só.
Porque a proposta do inimigo era um contra um. E aquele que vencesse ganharia a batalha. E todos, diz o texto, versículo 24, estavam com medo. Então, Davi chega, um menino, ele chega diante da batalha, naquele caos, e quando ele olha aquele quadro de medo coletivo, a incredulidade. Porque o contrário da fé não é a incredulidade, o contrário da fé é o medo. O inimigo, e você vai ver vários textos na Bíblia, a estratégia do diabo para tirar, para neutralizar a nossa fé, é a implementação do medo. Diante do medo, várias vezes, discípulos de Jesus chegou e não orou ali, saiu para um outro local. Por causa do medo que Gadara, estavam indo para Gadara, foi instalada uma tempestade, quem já foi em Israel, já foi lá, o Mar da Galiléia, não é um mar aberto, você vê do outro lado, igual o Baía da Guanabara, talvez até menor. E eles ficaram com medo. Homens que já estavam acostumados a pegar tempestade no mar aberto, homens que eram marinheiros, homens que já estavam acostumados com o mar, eles entraram em pavor, medo. Jesus levanta e repreende, usa as mesmas expressões de Lucas 1, repreende o vento e o mar, fenômenos na natureza, ação espiritual com fenômeno na natureza. Ele repreendeu o vento e o mar e ambos lhe obedeceram. Quando eles acalmaram, eles ficaram perplexos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Chegam em Gadara e são recebidos por demônios. Então, ação espiritual, muitas vezes, o que o inimigo usa para gerar medo em nós, para neutralizar a nossa fé, é o medo. E com o medo, a gente se torna incrédulo. E aí, por isso que existe crente incrédulo. Como é que é isso? Crente que acredita em Deus para ser salvo e está salvo e remido no sangue de Jesus, porque uma vez salvo, salvo para sempre, amém? Uma vez entregue a vida a Cristo, recebendo Jesus, é salvo eternamente. A questão é o nível de salvação que desenvolveremos nessa terra. E aí diz a história, que ele chega e encontra incredulidade. Ninguém creu que poderiam derrubar aquele homem. Por quê? Porque ele era muito grande, quase 3 metros de altura, ou talvez mais do que 3 metros. Ele era muito forte, alto, resistente. A força que ele tinha era desproporcional. Era um gigante. Como um homem normal vai lutar com essa força? É impossível humanamente. É aí que é o detalhe, que a primeira barreira que ele salta é a barreira do medo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Se você for olhar para as circunstâncias, você desiste. Se você for olhar para o tamanho do gigante que está diante de você, você não faz. Se você for literalizar as questões, a situação, a gente não anda. Se você for olhar o caos, a previsão, o tempo. Hoje disse que ia chover, não foi? Sim ou não? Sim. A meteorologia disse que ia chover hoje, o dia inteiro. E não choveu, pelo menos até agora. Tá? Pode chover mais tarde. Mas não choveu. Por quê? Porque os recursos, porque os homens, porque as previsões, porque o sistema falha. E aí muitas vezes a gente fica vivendo uma coisa pautada no que rodeia as nossas vidas e a gente deixa e desacredita em Deus. A gente passa a olhar somente para as circunstâncias que são difíceis, para as previsões, Para as leituras que os especialistas fazem da nossa política, da nossa parte financeira, do mundo econômico, da IEA que virá, das dificuldades, das complexidades, das doenças, das enfermidades, do perigo que é. E a gente precisa entender e crer em Deus. Davi, ele encara a história, ele cara essa, ele diz: eu vou lutar com esse homem. E a incredulidade, irmãos, é a fé na derrota. Eu vi essa expressão, achei muito interessante. Fé na derrota. Ou seja, já perdemos. A incredulidade é você assinar embaixo e assumir que já perdeu. E se realmente você for diante dos seus adversários, diante das oposições, diante das adversidades, com o coração incrédulo, você já perdeu. Porque você olhou e você determinou mediante a circunstância. Davi, ele rompe isso. Davi rompe essa barreira. E ele vai agora, no versículo 5, a segunda barreira que acontece, versículo 33, melhor dizendo, porém Saul disse a Davi. Aí ele vai lá no vestiário, Saul chama Davi para o vestiário. Davi, tu vai lutar com Saul? Oh, Saul diz para Davi, tu vai lutar com Golias? Sim, eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu não vou em nome do Senhor, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou em meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então beleza, então vamos lá no vestiário, vamos lá botar uma roupa. Que roupa? Porém, versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. E aqui eu digo a segunda barreira, o diagnóstico da incapacidade. O que não vai faltar é gente expert em diagnosticar a tua incapacidade. E é muito fácil, olha só, o homem é um homem experiente, você é um garoto, ele já luta há tantos anos, você está acostumado só a defender aí leão e urso, sabe lá como, a experiência que você tem não serve para essa luta com ele, Davi, você é incapaz, você é muito novo, a tua idade não permite, você não tem força, você não tem energia, você não tem experiência, você não tem condição, ou seja, você é incapaz. O diagnóstico da incapacidade muitas vezes neutraliza nós de levantarmos e assumirmos a postura em Deus. Então o que muitas vezes nós precisamos não é confiar na nossa força, é somente confiar em Deus, porque o quadro sim, o retrato das circunstâncias e da realidade me diz que eu estou fora, que eu estou aquém, que eu estou desajustado. Mas a grande questão que Davi salta e nos ensina muito, meus irmãos, é que nós precisamos ir além de todas as circunstâncias, de todos os dados, de todos os diagnósticos, e entender que o Senhor pode nos potencializar diante das nossas adversidades. Confiar no Senhor e não na nossa incapacidade. E não desmorecer por causa da nossa incapacidade. E é impressionante como Saul leva, sabendo disso, Saul e muitas vezes, muita gente se aproxima de nós, com um pensamento de querer ajudar, de querer nos posicionar, de chegar até nós e dizer, olha só, eu tenho que te alertar, porque você, cara, não vai dar, porque você não tem a mínima condição de lutar com esse homem, com esse Golias, e realmente não tinha. Só que um ponto específico, Davi está deixando muito claro para todos nós, durante todo o tempo, tudo que ele vem fazendo e vem conquistando e vem sendo conduzido, não é pela sua força, é pelo poder de Deus. Davi nunca teve experiência. Quando ele assume a convocação para ser rei de Israel, não é pautado, é pautado em quê, gente? Em que um menino que cuida de ovelha lá no fundo do quintal, lá do seu pai, ele vai aceitar uma convocação para ser rei de Israel? Pautado em quê? Em qual lógica? Em qual estudo? Em qual diagnóstico? Ele faz o tempo todo confiando e dependendo de Deus. O Senhor é profeta de Deus. Deus disse que eu sou escolhido. Deus falou que você é escolhido. Então eu sou escolhido. É simples assim. E muitas vezes Deus quer te escolher. E muitas vezes Deus já te escolheu, já te separou, já te convocou, já te chamou, já colocou diante de você. Mas acontece que muitas vezes eu e você, nós ficamos presos nos diagnósticos, nas previsões científicas, matemáticas, calculistas, que tem muito fundamento, mas físico, Mas nós, tem crente aí? Dá aleluia aí, dá uma glória a Deus, irmão. Tem crente aí? Tem. Então, nós não podemos esquecer de que nossos pés estão na terra. Sim, nós temos que viver no físico, não podemos viver no mundo viajando na maionese. Sim, nossos impostos, nossas obrigações, nós temos que cumprir o regulamento, temos que ir no médico, temos que pôr segurança nessa casa, se puder botar circuito interno, pode fazer tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que a nossa mente está no céu. A nossa esperança vem do céu. Nós não podemos viver matematicamente, friamente, calculistamente. Se é que existe a palavra. A gente não pode viver somente impactado e reagindo só pelo físico. E a tua decisão que vai dizer que impacto você vai gerar no mundo espiritual. E aqui diz o texto que ele falou: eu vou encarar essa. E depois ele diz, quando Saul dá esse diagnóstico para ele, ele respondeu, versículo 34, o teu servo apacentava as ovelhas, aquela história que eu já falei, pegava leão, pegava urso, o rebanho, e ele matou, já matei muitos em defesa do rebanho que o Senhor me deu. O teu servo já matou leão, já matou urso. E aí disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, o entendimento que ele sai e ele rompe com o diagnóstico da incredulidade é trazer a esperança, o que Deus já fez na nossa vida, na vida dele. O que vai fazer a gente romper? O que vai fazer a gente saltar desse diagnóstico? É valorizar as nossas conquistas. É valorizar e trazer à memória o que nos dá esperança, ou seja, Deus já te livrou de tantas coisas, sim ou não? Quantas vezes Deus já te livrou? Deus já te livrou de leões e ursos. Talvez encarar um gigante com 3,40 metros de altura seja inédito na tua vida, mas Deus pode fazer com ele o que já fez com leões e ursos lá atrás. Basta você crer. Porque o mundo espiritual é movido para quem crê. Então, não importa se está diante de mim, de você, de nós, um desafio inédito. Não, mas espera aí, mas leão era uma coisa. Leão era, eu pegava ele pela barba, dava um murro nele, ele caía duro com um soco, meu Deus. Não, eu matava urso vinha e eu matava urso. Tu matava um urso? Você com isso eu tinha 16, devia ter 14. Sabe lá quando Davi já matava urso? De repente já mata com 10 anos de idade. E você acha isso normal, Davi? Estou falando com você, Davi. Você acha normal? Você está com medo do Golias diante de você porque você nunca enfrentou um gigante de 3,40 metros? Mas os leões e ursos que Deus já livrou você, você acha que é normal, Davi? Uma criança matar um urso e um leão para defender as ovelhas. Não era nem defender ele mesmo, ele poderia correr. Defender as ovelhas do seu pai, Davi. Isso não é normal, irmãos. O Deus que te livrou no passado é o mesmo Deus que te livra hoje. Você só precisa crer nesse negócio. É mais um gigante que vem diante de você, é inédito. Você nunca lutou, mas é só mais um desafio diante do Deus dos desafios. E por último, para a gente encerrar, essa aqui eu acho tremenda, porque Saul diz: tá bom, Davi, você vai lutar. Ele vai dizer lá, versículo do finalzinho do 37, ele diz: vai-te, o Senhor seja contigo. Meu Deus, que seja a vontade de Deus. Tu vai lutar com esse cara. Mas olha só, então peraí, tu vai lutar? Então tá bom. Então, mas primeiro vem aqui, tá? Conversa do vestiário. Mas é o seguinte, eu vou te dar uma chuteira de alumínio, vou te dar uma caneleira, vou te dar... Aí chama Davi, não, peraí, você vai lutar, então peraí. Versículo 38. Saul vestiu Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, meus irmãos, terceira barreira que Davi vence aqui: a ilusão dos recursos. Ah, os recursos. Se eu tivesse dinheiro, ah, não. Pastor, vamos orar, que se a gente tiver um dinheiro, tiver dinheiro, a gente faz isso aqui. Se a gente tiver dinheiro, se eu tivesse uma estrutura melhor, se eu tivesse um terreno aqui, se eu tivesse condição de botar aqui, eu triplicaria a minha empresa. Ah, se eu tivesse mais 100 funcionários, ah, se eu tivesse um carro do ano, se eu tivesse uma casa big, maravilhosa, eu fazia célula todo dia, aleluia, eita glória. Senhor, me dá uma cobertura, mistério, que eu vou abrir todo dia, hein? Aí Deus, tá bom, pensa que eu sou bobo? Abre tua casa aí, que já é maravilhosa. Abre aí tua casa todo dia e põe o pé sobre as águas que o rio vai abrir. Só que Davi não olhou para o recurso. Meus irmãos, na lógica, Davi já, aquilo tudo que a gente já ouviu aqui, aí Saul está na dele, ele está na lógica. Está na lógica. Um guerreiro para a batalha tem que pôr o quê? A armadura. Davizinho. Você vai lá, filho, tua costela, dá para tocar reco-reco na tua costela, tu é magrinho. Dá, olha, você de lado, como dizia minha avó, de lado parece que já foi. Não sei como é que é isso, né? De lado parece que já foi. Que é tão fininho. Anda na chuva sem se molhar, ele anda entre os pingos. Que é tão magrinho que o cara... Meu filho, você vai lutar, tá bom, Deus vai... Tá bom, tu já matou urso, já matou leão, beleza. Mas bota a armadura, cara. Porque se tu tomar um golpe da espada de Golias, ou uma lançada dele, pelo menos te proteger a tua cabeça. Muita gente se aproxima de nós trazendo os recursos. O problema é quando a gente confia nos recursos. Quando a gente acredita que os recursos vão nos dar a vitória. E sabe o que eu vejo aqui? Diz o texto que Davi não conseguia andar, Davi não tinha... Existem recursos que são apresentados a nós. Existem recursos que chegam até nós e nos tira a liberdade. Recursos que todo mundo está usando, que todo mundo tem que usar. O mercado diz isso. A tendência é essa, não tem como você fugir. O recurso é esse. Um guerreiro vai lutar numa batalha contra o guerreiro. Tem que botar a armadura. Tu é louco, Davi. Como é que você vai lutar com um cara desse, sem nada? E ele diz: eu não tenho como. Porque se eu botar essa armadura, eu não vou me movimentar. Então o recurso, eu vou estar estático. Aí que eu não tenho chance nenhuma. Porque eu nunca coloquei isso. Ou seja, Davi está dizendo: sempre Deus lhe usou de outra forma. Porque Davi sempre lutou confiando em quem, irmãos? Em quem? Em Deus. Foi em Deus. E chega uma hora que a gente precisa ver. Eu estou dizendo isso porque eu chego no momento da minha vida em que eu tenho ouvido isso. Não, você tem que fazer isso. Você tem que ter isso. Você tem que colocar isso, você tem que usar isso. Porque você vai estar diante dos nobres, diante dos grandes. Eu tive lá no Corinthians essa semana, e eu falei com um dos caras. Cara, é um ícone. E alguém falou: olha, eu vou marcar, ele vai vir... E você fala com ele rápido, e ele... Falei: tá bom. Falei: Deus, aí eu fiz a dedicatória para ele, o livro.
e botei de uma forma que ele pudesse entender. E eu não posso dar muitos detalhes, mas eu disse na dedicatória ao fulano: eu creio que em 2025 Deus vai abrir portas que você nunca viu aqui no Brasil. E ele leu. O rapaz veio, falou comigo, com ele, e ele leu. Ele falou para o rapaz me falar: é isso que eu tenho crido também. Eu acredito nisso que está escrito aqui. E o cara ficou conversando comigo. E o pessoal, dois ovos fritos, apertou minha mão, falou mais algo comigo. Ele falou mais para mim do que eu falei para ele. Porque foi uma palavra de Deus no momento exato para ele. Então, meus irmãos, com muitos recursos, tome cuidado para você não perder a naturalidade que Deus te deu. Tome cuidado para que você não venha confiar nos recursos de você perder a liberdade com Deus. Porque Davi entendeu que a armadura, por mais lógico que fosse, para ele não servia. Existem armaduras, existem recursos, existem sistemas que de repente vai dar para você, mas não dá para mim. Porque para mim funciona da forma que tem funcionado até hoje. E Deus te confirma, e Deus nos confirma a cada dia e fala: é assim que eu quero, filho. Os recursos, eles são bons quando a gente consegue entender que é para ampliar a normalidade, a naturalidade que Deus já tem te dado. Pensa que eu não uso recurso? O livro é um recurso. A gente traduziu para o ucraniano, vai traduzir para o inglês, vai traduzir para vários lugares, é recurso. Tome cuidado para que você não perca o bonde da história de Deus na tua vida. Davi venceu várias barreiras. Ele venceu a barreira do medo, ele venceu a barreira da incapacidade e ele venceu a barreira da ilusão dos recursos. Porque existem muitos recursos, falsa proteção nos tira a liberdade. E o que vai servir para você, aquela armadura não servia para Davi, servia para os seus irmãos, servia para vários outros. Mas não era assim que Deus tratara com Davi até agora. E Deus não falou para Davi entrar no exército, se preparar para lutar, porque ele ia ser um guerreiro. Não, Deus falou que ele vai ser rei. E o que vai acontecer durante a história de Davi? Ele vai aprender a usar a espada. No tempo de Deus ele vai se defender, inclusive de Saul. Mas é no tempo de Deus. E você não pode atropelar o tempo de Deus. Naquele momento, a armadura não era para Davi. Deus queria mostrar para Davi, para todos, que a vitória vai ser de Deus e não dos recursos. Então, quando Deus te leva, quando Deus trabalha na tua vida, é para mostrar para que muitos vejam o poder de Deus. Vocês conhecem a história? Davi acerta uma pedrada. Segundo os entendidos, essa história já foi, você deve ter ouvido 200 mil vezes. No único lugar, espaço que a pedra poderia entrar. Em cima do nariz, a testa de Golias. E ele cai. Segundo a física, a força vetorial deveria lançar Saul, da Golias para onde? Para trás. E ele cai para onde? Para frente. Deus está dizendo: o rosto dos seus opositores você não verá jamais. Antes, aqui no versículo, que acho que eu não li, Davi sai, rejeita a armadura, ele sai, pega o seu alforje, pega o seu bordão, a sua funda, sua tiradeira, né? Quem já usou a tiradeira? A tiradeira sem o vizinho da madeira. que você tirava da goiabeira ou da vara de marmelo? Olha aí. Honório Gurgel, Rocha Miranda florando aí. Aí você descascava e ela ficava enrijecida, aquele Vzinho. E tinha que ser um V certinho, não podia ser torto não, senão prendia. Então é uma tiradeira sem aquele Vzinho da madeira, era só o funda e ele acertou. Só que tem no texto aqui que ele vai no rio e ele vai buscar 5 pedras no rio. Eu já preguei isso aqui, já falei, mas só para a gente encerrar, por que no rio? Porque as pedras eram buriladas, a pedra no rio ela não tem ponta, ela vai rolando, rolando, rolando. São pedras, são bilhas, são pedras esféricas. E ele pega 5, esse é o mistério. Você, Ateneurona aí, posso perguntar não? Posso fazer uma pergunta? Tem direito ainda? Quantos me dão mais 5 minutos para eu encerrar aqui, irmão? Mais 5 minutos. Quantos me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 40, 45, 50. 1 hora! Passa lá e fala com o Fernando depois, né? Fernando? Bom, para a gente encerrar. Você acha que Davi, com aquele homem... Depois tem a história, você já conhece, depois você vê lá. Escola Bíblia Dominical. Você acha que Davi teria 5 chances para acertar 5 pedradas em Golias? Você acha? Porque se você ler o texto, a narrativa, ele vai correndo para cima de Davi. Ainda tem uma covardia aí, porque tem um escudeiro na frente. É 2 contra 1, na verdade. São 2 contra 1, porque tem um escudeiro pequenininho na frente. Davi só tinha 1 chance. Ele sabia disso. Se ele erra a pedrada... Davi se esquiva, Golias se esquiva, era uma lançada no meio do peito, e a gente não estaria aqui contando essa história. Davi sabia disso, só que Davi pega 5 pedras, por quê? Porque Davi sabia que os filisteus tinham 5 cidades fortes, e existia 1 gigante para cada cidade. Davi, o Golias tinha irmãos, eram 5 gigantes, não era só 1. Davi não acreditou nessa história de que se vencesse 1, estaria encerrado. Davi foi preparado para derrubar 5 gigantes. Da onde vem essa intrepidez e esse entendimento? Que faculdade Davi fez? Que estudo antropológico Davi fez? Meus irmãos, existem muitos recursos, mas os recursos não podem te tirar e distanciar de Deus. Porque quando a gente faz isso, os recursos nos engessam, os recursos nos tiram a liberdade de Deus.